Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo, 24 de março de 2024. Convosco está na Guedes, o Jaime Faria está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, quando a média é 1.530. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanu, que é Leste FM. Estamos ainda em FM com a rádio Papagaio, com a Lera Band. Estamos também com a rádio comunitária de Casumai e estamos com a rádio educativa. Não esqueça, pode também ouvir esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, destaque Entre Cambas, o novo disco da Banda Maravilha. Teremos saúde, vamos falar de doenças dos rins e no Fala África trazemos hoje Edinha Soares Lima, advogada de São Tomé e Príncipe, que nos fala, entre outras coisas, do seu trabalho pro bono na Associação São Tomense das Mulheres Juristas. Mas, para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. A Polícia Federal do Brasil prendeu neste domingo os homens suspeitos de ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro em 2018. Duas fontes da Polícia Federal, com conhecimento da investigação, disseram à Associated Press que o deputado Chiquinho Brazão e o seu irmão Domingos Brazão, membro do órgão de fiscalização de contas do Estado do Rio, foram detidos. Ambos têm ligações com grupos criminosos conhecidos como milícias que cobram ilegalmente aos moradores por diversos serviços, incluindo a proteção. Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia do Rio, quando ocorreu o assassinato, também foi preso por suposta obstrução à investigação, disseram as fontes. Franco, a vereadora, trabalhou como assistente do então deputado estadual Marcelo Freixo em 2008, quando presidiu uma comissão especial que investigava milícias na Assembleia Estadual do Rio. O relatório final de Freixo indiciou 226 suspeitos, membros milícias, políticos e funcionários do governo, incluindo Domingos Brazão. O brutal assassinato da vereadora negra e bissexual do Rio de Janeiro, de 38 anos de idade, abalou profundamente o Brasil e repercutiu em todo o mundo. Estamos a apresentar as notícias. O líder do governo fundamentalista talibã do Afeganistão disse que está determinado a fazer cumprir o sistema de justiça criminal islâmico, incluindo o apedrejamento público de mulheres por adultério. A nossa missão é fazer cumprir a Sharia, a lei de Allah, disse Hib Talua, acusada uma gravação que as autoridades talibãs disseram ser do seu último discurso. Eles não disseram onde o líder recluso falou, mas acusada mora na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, e raramente sai do que é conhecido como berço histórico e sede política do Talibã. A mensagem é dirigida principalmente aos críticos ocidentais do governo talibã, que acusada controla efetivamente a partir de Kandahar através de decretos baseados na sua interpretação estrita do Islão. Podem dizer que é uma violação dos direitos das mulheres quando os apedrejamos ou aceitamos publicamente por cometerem adultério, porque entra em conflito com os vossos princípios democráticos, disse o chefe talibã. Assim como vocês afirmam estar a lutar pela liberdade de toda a humanidade, eu também o faço. Eu represento Allah e vocês representam Satanás, disse aquele líder. Ele criticou os valores ocidentais dos direitos humanos e as liberdades das mulheres, dizendo que os estudiosos religiosos talibã resistiriam persistentemente ao Ocidente e à sua forma de democracia no Afeganistão. Graças a estes estudiosos, tal democracia foi expulsa desta terra, disse o líder talibã. Recordar que os talibãs regressaram ao poder em agosto de 2021, quando o então apoiado internacionalmente governo entrou em colapso e as nações ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, retiraram todas as suas tropas após quase 20 anos de envolvimento na guerra do Afeganistão. E por último, neste bloco de notícias, ao assinalar o Dia Mundial da Tuberculose, a Organização Mundial da Saúde apela à ação para livrar o mundo deste antigo flagelo que matou milhões de pessoas ao longo dos tempos. O tema deste ano, Sim, Podemos Acabar com a Tuberculose, pretende enviar uma mensagem de esperança do que é possível acabar com a epidemia, que a OMS afirma que todos os anos provoca a morte de cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas. Embora a doença seja curável e evitável, os chefes de Estado presentes na reunião de alto nível das Nações Unidas sobre a tuberculose em 2023 estimaram que eram necessários 13 mil milhões de dólares todos os anos para a prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados para acabar com a epidemia até 2030.
Entre Cambas é o novo disco da Banda Maravilha, quinto trabalho original da banda, com 14 faixas. A banda espera que o novo álbum sirva de referência às gerações musicais vindouras. Entre Cambas, um álbum que é uma celebração à amizade e conta com várias participações musicais de peso, conforme nos conta o Pedro Dias.
Banda Maravilha, que nem que aqui chama o puto, o que o mundo aqui zoela, banda e sungi.
É deste grupo musical de que lhe vou falar. A Banda Maravilha, fundada há 30 anos, tem desde a primeira semana de fevereiro o quinto álbum de originais, denominado Entre Cambas, do quimbundo para português, Entre Amigos. Reúne 13 faixas musicais e um bonus track. Foram precisos 14 anos para que a banda apresentasse ao público mais um trabalho discográfico, gravado, masterizado, editado e com capa para a produção dos discos, a banda teve de esperar 5 anos. Marito Furtado teme que Entre Cambas seja o último disco a ser gravado porque tem faltado dinheiro para a gravação de CDs. Dói falar das dificuldades porque passaram.
O nosso grande problema é sempre o mesmo, debate-se com as questões financeiras. Porque nós, olha, se formos para estúdio, temos material para fazer mais 5 CDs. Mas em contrapartida...
Então pouco tempo, em menos de 30 anos.
Sim, num ano. Num ano podemos pôr isso na rua, se tivéssemos possibilidades financeiras. As dificuldades para pôr esse disco no mercado foram tão grandes, que nós, se perguntar a alguém da Banda Maravilha para quando um próximo álbum, nós nem queremos falar disso. Preferimos dizer, não vamos falar disso, nem sei se vamos voltar a gravar mais. As dificuldades foram tão grandes. Nós chegámos a alturas de querer desistir. Houve uma altura que queríamos mesmo já desistir. Deixa isso, esquece isso. Fica aí no estúdio, não vamos fazer mais CD. Fica aí, deixa estar, não vamos gravar estas músicas. Foram muitas dificuldades. Para ver que as músicas estavam gravadas, misturadas e masterizadas. Capa feita, tudo feito, só faltava aí para... Quando chega a dificuldade, a necessidade financeira, as dificuldades são sempre as mesmas. Então...
O disco saiu agora graças...
Graças a um apoio do Ministério da Cultura. O novo ministro, Filipe Zau, fomos ter uma conversa com ele. Ele foi sensível a isto. Ele nem queria acreditar. Se não temos um disco de 5 anos. 5 anos! Lá, então, eles conseguiram, dentro das dificuldades todas que o Ministério da Cultura... Nós também temos que reconhecer.
Instrumentistas e cantores convidados nacionais e internacionais participaram do novo álbum da Banda Maravilha. Por isso, a designação Entre Cambas, diz o baterista Marito Furtado.
O nome Entre Cambas tem muito a ver com a participação de muitos músicos. A Banda Maravilha é um agrupamento musical composto por... Todos nós somos instrumentistas, todos nós tocamos os nossos instrumentos. Então, daí, nos discos anteriores, nós nunca usávamos pouco a participação de outros músicos também instrumentistas, né? Uma vez que eu toco bateria, Cota Moreira toca baixo, o Miquel toca teclados, temos percussionista, temos guitarrista. Então, isto já estava garantido à partida. Que nós é que fazíamos. Neste álbum, não foi tanto assim, porque tivemos os nossos colegas músicos, não só de Angola, como também muitos amigos nossos do mundo, que quiseram participar, pediram-nos, nós também queremos participar, eu quero tocar uma música, eu quero fazer isto, nem que seja tocar uma lata, tocar uma campainha.
Como instrumentistas.
Como instrumentistas. Porque cantores nós sempre tivemos nos outros álbuns também convidados. Então, esse, por isso é que esse disco foi feito entre cambas. Ele foi mesmo feito entre cambas.
Por exemplo, falou instrumentista, nós temos o Tedinho Singer.
Eu ia dar o exemplo do Tedinho Singer, que para mim é o nosso BB King das guitarras. O Tedinho Singer disse, não, ele abordou, eu também quero tocar uma música. O Mia, e esses dois são da banda Movimento. Temos o Xalana Dantas, o Lito Graça, tem músicos do Brasil, músicos do Portugal, todos quiseram participar. Foi muito bonito. Foi muito bonito porque vimos o nosso, foi como vermos um reconhecimento à volta do nosso trabalho. Os nossos próprios colegas reconhecerem o nosso trabalho e quererem também, ao ponto de quererem também participar. Isso foi muito bom. Daí deu-se o nome de Entre Cambas, um disco que foi gravado Entre Cambas.
O convite foi feito pela banda Maravilha, que chamou-os, né, tanto instrumentistas como músicos, para fazer parte deste Entre Cambas.
Os instrumentistas,
todos aqueles que fizeram o convite, pelo menos marcaram presença.
Os instrumentistas nós nem convidamos, eles, foi ao contrário, eles é que pediram para fazerem parte. Por isso é que eu digo que daí nós sentirmos isto como um reconhecimento, eles próprios reconhecerem o nosso talento, o nosso trabalho de 30 anos, que pediram, não, eu também quero tocar aqui, não vou cobrar nada, não quero dinheiro, eu só quero participar também nesta obra. Os instrumentistas todos que participaram, foi assim. Agora, os cantores é que foram escolhidos por nós. O Cota Elias da Quimoese, nós sempre tivemos o sonho de gravar com o nosso rei, o nosso mais velho. O Filipe Mukenga é uma das vozes mais consagradas do nosso musical, um dos grandes compositores.
Marito Furtado, baterista e membro da banda Maravilha. Viola, baixo e vocal é da responsabilidade de Moreira Filho. Realça o Entre Cambas como um presente para os seguidores teimosos da banda.
De facto, depois de 14 anos de fazer este, aparecer este quinto CD, de facto, eu penso que é um grande presente para aquelas pessoas que sofrem por nós, que nos seguem sempre, e a eles, a essas pessoas, a minha vénia. Porque são eles que nos mantêm de pé.
Em termos de sonoridade musical, em termos de harmonia musical, em termos de ritmos, qual é a veia deste Entre Cambas?
Em termos de som, creio que é o melhor até hoje. É um disco que tem mesmo a cara da banda Maravilha. Aquilo que a gente toca ao vivo, a gente transmite nesse CD. Já aconteceu com Nossas Palmas. Os anteriores não, porque foram gravados naquele tempo, antes, que cada um fazia a sua parte, punha o seu instrumento um de cada vez. Aqui não, tocámos todos ao mesmo tempo.
A maneira antiga.
Exatamente. E, de facto, traz uma outra sonoridade, traz outras... as músicas têm melodias diversas e já tivemos um pouco mais de cuidado com as harmonias. E, de facto, está, creio eu, e as pessoas que nos julguem então e que nos digam, creio eu que as coisas melhoraram bastante.
Em relação às temáticas apresentadas no álbum, Moreira Filho estima a prestação de compositores de referência do cancioneiro angolano, gente idosa, com sabedoria, ao contrário dos novos ritmos recheados de baboseiras e disparates, segundo o baixista e vocalista da banda Maravilha.
Nós temos muito poucos compositores de samba, muito poucos mesmo. E dos poucos que existem são a maior parte mais velhos, já estão
na 70 e tais, 80.
Exatamente. Temos aí grandes, um grande compositor, o Carlos Lamartine, tem 81 anos. O Luz da Paixão tem 75 anos. E quem diz ele?
Xabanu está para aí com 70 e qualquer coisa. Sim, o Lula 70 e tais, para aí com 70.
Nessa faixa, exatamente. E então, eles pronto, praticamente, eles cantam aquilo que sempre cantaram, e com sabedoria, sempre transmitiram coisas boas a... as pessoas, os seus seguidores, o povo angolano em geral. E agora, com a entrada de, pronto, os jovens também apareceram, né? Os jovens também têm que aparecer, porque nós próprios temos os nossos filhos também e queremos que eles um dia sejam como nós ou que sejam bem-sucedidos na vida. Creio que agora as coisas mudaram, a liberdade de expressão, todas essas coisas mudaram, porque antigamente nós tínhamos o cuidado para não ferir as pessoas, a gente fazia composições para não ferir as pessoas. Hoje canta-se abertamente, até palavrões, essas coisas todas, e o que tem até às vezes chocado muita gente é que as pessoas falam isso, cantam essas posso dizer mesmo, essas babuzeiras. E depois é como aquilo, pá, o cão ladra, mas a caravana passa. Quantas pessoas conseguem com que essas pessoas sejam apresentadas, essas músicas sejam apresentadas publicamente, nas rádios, nas televisões, quer dizer, porque é a moda, é o imediatismo, é assim e deve ser assim. E não acho isso, no outro tempo não se fazia isso assim, não se fazia assim.
E, portanto, há que se disciplinar, há que se impor ordem.
Houve uma altura até que, por exemplo, a Rádio Nacional tinha tomado algumas providências em relação a isso. E então começaram a proibir até determinadas canções com dizeres não apropriados para as pessoas ouvirem, né? Mas aquilo acho que já foi esquecido, agora continua até pior. Agora é pior. E depois é uma febre aí. Não sou contra os outros ritmos que apareceram, e cada um deve fazer aquilo que quer e que sabe.
Mas temos que saber, há que saber definir o que é o trigo e o que é o joio.
Exatamente, é por aí. É precisamente isso.
Moreira Filho, vocalista e baixista da Banda Maravilha e o novo CD Entre Camas. Marido Furtado bate palmas à entrega do músico brasileiro Martinho da Vila e dos nacionais.
Temos o Martinho da Vila, que é o brasileiro mais angolano. Então, também que fizemos, nós temos um contacto muito forte com o Brasil, um intercâmbio, nós Banda Maravilha. Então, quisemos trazer também um brasileiro. Já tivemos outros brasileiros nos outros discos. Já tivemos nas Nossas Palmas, gravou um brasileiro que foi o Emílio Santiago. No disco Zungueira, anterior às Nossas Palmas, participou a Margarete Menezes, que agora é ministra da Cultura no Brasil, engraçado. Mas desta vez nós quisemos ter o Martinho da Vila, porque é o brasileiro mais angolano. Depois temos cantoras como a Iola Semedo, como a Irina Vasconcelos, a Karina Santos, tudo pessoas que se doaram. Nenhum deles cobrou nada, quiseram foi participar para juntos trazer ao mundo o Entre Cambas.
E desses cantores com sonoridades diferentes. Neste, a Banda Maravilha não marca apenas só numa nota, só com semba. Busca também, que é versátil em termos de harmonia.
Exatamente. Uma boa pergunta. Esta é uma boa pergunta. Não é nem sequer uma pergunta. Não foi uma pergunta, foi uma suposição que tu pões.
Olhando para a sonoridade da Banda Maravilha.
Está bem feito. Nós quisemos justamente buscar cantores de outras vertentes, precisamente para pormos na prática a nossa versatilidade. Nós, enquanto instrumentistas, somos uma banda muito versátil. Nos nossos shows gostamos sempre de fazer não só sembas, mas também gostamos de tocar outros estilos do mundo, do Brasil, de Cabo Verde, da América, da África, de outros países. Então, nesse disco, por exemplo, gravamos com o Martinho da Vila, tocamos um samba misturado com semba. Quando gravamos o Mukenga, fomos mais para o estilo do Mukenga. Provamos que também sabemos tocar outras coisas. Há um fenómeno engraçado que nós conseguimos, se calhar, atingir nesse disco pela primeira vez. Pusemos a Iola Semedo a cantar um samba de raiz. A Iola Semedo é conhecida por cantar quizombas. Muita gente até interroga-se por que é que ela só canta isto. O público vai ter a oportunidade de ouvir a Iola Semedo a cantar um samba da Belita Palma.
De raiz. 4 de fevereiro.
O 4 de fevereiro, exatamente. Então, tudo isso para nós foram desafios. Fazer outras coisas, sair da nossa zona de conforto. Porque fazer samba já é o nosso dia a dia. Então, desafiámos-nos, vamos fazer outras coisas. Fizemos, por exemplo, gravamos uma versão da música Viola, do Beto de Almeida. Mas nós fizemos essa versão em pagode brasileiro. demos a nossa versão, porque quisemos, desafiámos-nos nós próprios, por que não fazer outras coisas? Vamos tentar. Tentamos, fizemos, está aí, para a vossa apreciação.
Sei que lá que nasce o sol, no colo da mãe África, minha avó lá do quilombo, sabe onde mora a rainha Ginga. Eu sei que o samba samba bem, por sua cor não engana não. É preto velho esta que zomba, é das margens do rio Guanza. O seu amor não tem fim.
Samba, meu samba, mal ouço samba, tiro logo o pé do chão.
Samba, Diego de Amolê, como é que eu vim logo? É melhor uma cruzê, o samba e a cruê.
Toma tele, xijango, nixi, bandalá.
Extratos de algumas das canções do disco Entre Cambas, da banda Maravilha, lançado na primeira semana de fevereiro passado. Enquanto vivos, os membros da banda Maravilha dizem-se preocupados em preservar e divulgar o samba, que no futuro sirva de estudo às obras do grupo que sempre defendeu a angolanidade, os verdadeiros ritmos culturais, as verdadeiras raízes culturais rítmicas dos angolanos.
A finalidade essencial é justamente é sempre a imposição do samba, cada vez mais a imposição do samba no mercado nacional e internacional. Essa é a primeira finalidade. E depois registar as nossas obras, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, registar, porque amanhã a gente poderá não estar aqui. E isso, quem sabe, vai servir de estudo para as gerações, no futuro. Amanhã eles vão ouvir o que é o samba. O que é que isso tanto que falam de samba, que se falava nos anos atrás? Eles vão poder ir lá ouvir. Não vê naquele CD, no Entre Cambas. Não vê no CD, Nossas Palmas, como é que esses senhores faziam, o que é que eles faziam. Essa é a nossa intenção. Enquanto a maioria das pessoas não estão preocupadas com o legado que vão deixar, com o passar de testemunhos, não estamos muito preocupados com isso. E estamos tão preocupados que, se reparar, a formação da Banda Maravilha já tem cada vez mais jovens, porque nós estamos a passar o testemunho. Estamos com essa preocupação.
O baterista Marito Furtado e o legado da Banda Maravilha. O vocalista e baixista defende o ensino e aprendizado da música angolana nas escolas, que o cancioneiro da Banda Maravilha sirva de estudo no futuro.
O ensino da música, portanto, ser levado às escolas e a formação mesmo, porque nós sabemos que a maior parte dos músicos mundiais, eles formaram-se em escolas. Sim. Exato. Então é necessário que a nossa música seja levada para a escola. A gente tem que começar a aprender a música logo na iniciação, como uma disciplina normal, como é a matemática, como
geografia,
exatamente, todas essas disciplinas. Ter a música como uma disciplina disciplina escolar. Assim nós vamos formar músicos. Que se estude a música angolana, que se estude a música da Banda Maravilha.
Moreira Filho, vocalista e baixista da Banda Maravilha, preocupado com o legado musical e artístico da banda, a propósito do novo álbum discográfico no mercado desde a primeira semana de fevereiro. Entre Cambas. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Banda Maravilha, que nem que aqui já não me pulo, o que mundo aqui zoela, banda e surgir. A
banda maravilha que nem que aqui chama o puto no que mundo aqui zuela banda e sunji. Morena ni kambanza ke isa uni kambanza ke e tudo azeitiwa mirike quanta kumushime. Morena ni kambanza ke isa uni kambanza ke e tudo azeitiwa mirike quanta kumushime. Mambula no manu
mirike quanta kumushima
uenda nduya mie
e tudo azeitiwa.
É uma camboeta,
pirica guata com o chimá.
Uororororo. Sai! Banda maravilha, que nem que a chama o puto. Que mundo aqui zuela, banda e suji. Banda maravilha, que nem que aqui chata no puto. O que mundo aqui zuela, banda e suji. Marito é, marito, dono canima longa. Miqueia, o lemu anzangue. Maninelito, a quarta nem nos vê. E vê, em Isuela, vê. E ming, chicango, peongo, maiamie. Marito, marito, dono canima longa. Miqueia, mulemu, anzambie. E o maninelito, a quarta nem nos vê. E vê, em Isuela, vê. E ninguém chica o meu como a Yaki. Mangula no Manu.
Mirica guata como chima.
Uenda no Yaki.
Tudo a Nanele.
É no Macambo.
Mirica guata como chima.
Uerororororo.
Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos, da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Domingo 24 de março de 2024, para todos os votos de um bom domingo, de equipa da Voz da América, em português.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América, em português, apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Plataforma X, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos na internet e encontra-nos em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português deste domingo, 24 de março de 2024. Amigos, bem-vindos. Um bom domingo para todos. Convosco está na Guedes, o Jaime Faria está na produção. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta, nos teus 1630 e 17655, onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Mas não esqueça, a Voz da América em português está também em FM com as rádios parceiras em Cabo Verde, a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos com a nova Rádio Paz em Quelimane e com a Rádio Pax na Beira. Estamos também em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai, enquanto na cidade de Cachungo, estamos em FM com o Lero Bando. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu, com a Rádio Sitchanouk e também com a Rádio Leste FM. Na cidade de Bafatá, ouvem-nos FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, a capital, estamos em FM com a Rádio Pijikiti e a Capital FM. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, vamos ter de saúde com a doutora Graça Matzinha. Vamos hoje falar de doenças renais. No Fala África, a conversa é com Edinha Soares Lima. Ela é advogada de São Tomé e Príncipe, que nos fala, entre outras coisas, do seu trabalho pro bono na Associação São Tomense das Mulheres Juristas. Mas antes de mais, vamos então aqui trazer a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes, uma vez mais. Sou a mãe de Miguel para apresentar as notícias a esta hora. A Polícia Federal do Brasil prendeu neste domingo os homens suspeitos de ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro em 2018. Duas fontes da Polícia Federal com conhecimento da investigação disseram à agência de notícias Associated Press que o deputado Chiquinho Brazão e o seu irmão Domingos Brazão, membro do órgão de fiscalização de contas do Estado do Rio, foram detidos. Ambos têm ligações com grupos criminosos conhecidos como milícias que cobram ilegalmente aos moradores por diversos serviços, incluindo a proteção. Rivaldo Barbosa, chefe da Polícia do Rio, também ocorreu o assassinato, também foi preso por suposta obstrução à investigação, disseram as fontes. Franco, a vereadora, trabalhou como assistente do então deputado estadual Marcelo Freixo, quando presidiu uma comissão especial que investigava milícias na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro. O relatório final de Freixo indicou 226 supostos membros de milícias, políticos e funcionários do governo, incluindo Domingos Brazão. O brutal assassinato da vereadora negra e bissexual de Rio de Janeiro, de 38 anos de idade, abalou profundamente o Brasil e repercutiu em todo o mundo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou Israel neste domingo, afirmando que o horror e a fome perseguem o povo de Gaza e que só Israel pode remover os obstáculos à entrada de mais ajuda no enclave palestiniano. Deixe-me ser claro. Nada justifica os abomináveis ataques do Hamas a 7 de outubro e a tomada de reféns em Israel, disse o chefe das Nações Unidas, numa visita a Cairo para se reunir com as autoridades egípcias para pressioná-los por um cessar-fogo na guerra de 6 meses entre Israel e o Hamas. Mas nada justifica a punição coletiva do povo palestiniano, disse Guterres. Continuando com as notícias, vamos agora falar do Afeganistão. O líder do novo governo fundamentalista talibã do Afeganistão disse que está determinado a fazer cumprir o sistema de justiça criminal islâmico, incluindo o apedrejamento público de mulheres por adultério. A nossa missão é cumprir a Sharia e a lei do Alá, disse Ibutullah Akuzada, numa gravação que as autoridades talibãs disseram ser do seu último discurso. Eles não disseram onde o líder recluso falou, mas Akuzada mora na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão, e raramente sai do que é conhecido como o berço histórico e sede política do grupo talibã. A mensagem é dirigida principalmente aos críticos ocidentais do governo talibã, que Akuzada controla efetivamente a partir de Kandahar através de decretos baseados na sua interpretação estrita do Islão. E assim foram as notícias. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Há alguns problemas no nosso ficheiro gravado desta emissão. Recordar que nas notícias destacamos, por exemplo, que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou Israel no domingo, que é hoje, afirmando que o horror e a fome perseguem o povo de Gaza e que só Israel pode remover os obstáculos à entrada de mais ajuda no enclave palestiniano.
Por agora está tudo bem, esperamos que os nossos amigos ouvintes também sejam de boa saúde ou o melhor possível, não é? E hoje, doutora, vamos falar de doenças renais, isto a propósito do dia consagrado a estas doenças, que é 14 de março. Mas antes de falarmos de doenças renais, vamos falar de rim. O que é o rim e qual é o papel do rim na nossa saúde?
Olha, Ana, o rim é um órgão do nosso corpo, não é? Que tem um papel muito importante para o equilíbrio do corpo. Ele tem a principal função de regular, não é? Ele é um regulador de vários processos a nível do nosso organismo e esses processos tendem efetivamente a contribuir para manter-se o equilíbrio entre o nosso meio interno, que é o corpo humano, e o meio externo, que é o ambiente. E essa capacidade é essencial, uma vez que todos os dias entram novas substâncias para o nosso corpo, como os alimentos, a água, bebidas, medicamentos e até as toxinas. E há outras substâncias que são geradas no nosso corpo e dessa forma, o que é que o rim faz? O rim filtra através do sangue e elimina todas as toxinas e as substâncias que estão em excesso no nosso corpo, como o sal, o fósforo, entre outros. Portanto, o rim tem esta função de regulador. Ele recebe, mantém o equilíbrio entre as substâncias que entram para o nosso corpo e aquelas substâncias que têm que efetivamente ser eliminadas do corpo. E esta função é como se fosse um filtro que ele faz para o nosso organismo. Por isso mesmo, ele é muito importante para este equilíbrio do metabolismo no corpo humano.
Doutora, uma das doenças renais que as pessoas mais se referem é a pedra nos rins. Mas quais são os tipos mais comuns de doenças renais, além da pedra nos rins? Ou cálculo renal, como se diz?
De facto, há várias doenças que afetam o rim. E o cálculo renal, ou as pedras nos rins, é uma das principais doenças, ou umas doenças mais comuns do rim. E depois temos outras doenças, como a insuficiência renal, que também é uma doença comum. Temos as infecções a nível dos rins, que também são bastante comuns. Temos os quistos renais, que também são doenças bastante comuns. E cada uma dessas doenças, naturalmente, tem a sua manifestação específica e também vão ter cuidados diferentes.
Doutora, em termos dos fatores de risco, ou os principais fatores de risco para as doenças renais no geral, quais são? Antes de falarmos dos sintomas.
Bem, em termos de fatores de risco para as doenças renais, são vários fatores que aumentam o risco para a pessoa desenvolver uma doença renal. Podemos dividi-los em fatores de risco que são modificáveis e os fatores de risco que não são modificáveis. Os fatores de risco modificáveis são aqueles que, através da nossa ação ou da mudança de um e outro hábito, podem ser melhorados, como, por exemplo, a hipertensão é um fator de risco modificável, diabetes é um fator de risco modificável, a obesidade é um fator de risco modificável, obstrução, por exemplo, urinária também é um dos fatores de risco, o tabagismo, o consumo frequente de um certo tipo de inflamatórios, que são os não esteroides, também é um fator de risco modificável. E depois temos fatores de risco não modificáveis, que são, por exemplo, a prematuridade, o baixo peso à nascença, a história familiar de doença renal, o envelhecimento. Esses seriam os fatores de risco não modificáveis, porque não dependem necessariamente da nossa ação para mudá-los ou melhorá-los. E de uma forma geral, se nós olharmos para esses fatores de risco modificáveis, nós podemos dizer claramente, se nós tivermos muito cuidado com a nossa saúde e pudermos tratar os problemas mais comuns que nós temos no nosso dia a dia, podemos, de alguma forma, ajudar na prevenção das doenças renais.
Em termos gerais, quais são os principais sintomas das doenças renais?
Bom, em termos gerais, Ana, os sintomas das doenças renais, primeiro dizer que podem ser inespecíficos, podem ser de alguma forma toleráveis, porque a gravidade pode variar, não é? Mas numa fase inicial, nós temos que prestar atenção para algumas alterações, por exemplo, da urina. Uma urina que se apresente com uma coloração diferente, por exemplo, tenha sinais de sangue, é um sintoma que nós temos que prestar atenção. Uma pessoa que não consegue segurar a urina, não é? Que tem que ir à casa de banho de forma muito frequente, também pode ter algum problema de renal. Uma pessoa, por exemplo, que urina em muito pouca quantidade. Esta pessoa tem muita vontade de urinar, mas quando vai à casa de banho, urina em muito pouca quantidade. A pessoa tem vontade frequente de urinar também, ou também pode ser um sintoma de um problema renal. Uma pessoa que tem dor a urinar também, isto pode ser um sintoma de um problema renal. Mas também há outros sintomas, como perda de apetite, náuseas, vômitos, inchaço nas pernas também pode ser indicativo de um problema renal. A própria dor nas costas também pode ser um indicativo de um problema renal, principalmente se essa pessoa refere que a dor pode estar localizada ou do lado direito ou do lado esquerdo. Isto também pode ser um sintoma de um problema renal. Entretanto, de acordo com o tipo de doença renal, os sintomas podem ser em maior ou menor intensidade, e isto é que acaba ajudando a guiar o diagnóstico dos problemas renais.
Em face de haver vários sintomas e de haver várias doenças renais, portanto, convém consultar o médico. Como é que o médico chega à conclusão que está presente uma doença renal?
Bem, primeiro, Ana, é efetivamente a queixa que a pessoa há de apresentar, não é? A pessoa vai, procura um profissional de saúde porque tem queixas específicas e em função das queixas que a pessoa há de apresentar, vai-se fazer um exame, não é? Um exame físico, vai-se aprofundar primeiro a história, vai-se fazer um exame físico e vai-se fazer também exames laboratoriais. Porque os exames laboratoriais é que vão ajudar efetivamente a confirmar ou a descartar uma doença dos rins. Os exames laboratoriais podem ser um exame de urina, pode ser exame de sangue e outros exames que são importantes para esse diagnóstico. Mas o exame de urina é quase que sempre necessário, porque pode-se descartar ou confirmar alguma infecção ou qualquer outro problema que possa estar relacionado. Então, tendo feito esses exames, e incluindo exames de imagem, se for necessário, ou biópsia, pode-se chegar a um diagnóstico e em função do diagnóstico também deve-se fazer o tratamento.
Doutora, em termos de intervenção, em termos de tratamento, quais são as principais formas de tratar doenças renais?
Bem, Ana, primeiro dizer que a questão do diagnóstico é muito importante, porque tendo o diagnóstico correto, é muito mais fácil fazer-se um tratamento correto e que tenha sucesso. Portanto, o diagnóstico tem que ser muito, muito bem feito. Tendo sido feito o diagnóstico, o tratamento tem que ser direcionado para a doença que tiver sido diagnosticada, porque nós dissemos que há várias doenças, há vários tipos de doenças renais, então o diagnóstico vai determinar o tipo de tratamento que tem que ser feito. E o tratamento pode ser conservador, com o uso de medicamentos ou mudanças de estilo de vida e controle de fatores de risco, mas também, em alguns casos, pode ser indicado outro tipo de tratamento, como a hemodiálise, e se for um tratamento que afeta muito a função do rim, pode ser necessário que Se for uma doença que afeta muito a função do rim, pode ser necessário, inclusive, fazer o transplante do próprio rim. Portanto, o tratamento vai ser em função do diagnóstico e vai-se claramente determinar o que é que tem que ser feito. E aqui, mais uma vez, também contamos com a orientação de profissionais que sejam devidamente formados para isso, que possam fazer o seguimento necessário e assegurar a melhoria desta pessoa que se apresenta com algum problema do rim.
Tal e qual como noutras doenças, doutora, haverá alguma coisa que se possa fazer em termos de prevenção que possam ajudar ou evitar ou pelo menos reduzir a incidência de doenças renais?
Sim, naturalmente, Ana. Há algumas medidas que podem ajudar a prevenir as doenças dos rins. Há coisas tão simples, Ana, que muitas vezes nós não prestamos a devida atenção, mas, por exemplo, controlar a dieta, evitar o excesso de sal, carne vermelha e gorduras, são coisas que ajudam não só a prevenir as doenças renais, mas também ajudam a pessoa a ter uma melhor saúde. Evitar o excesso de peso, fazer exercícios regularmente, não fumar, também são medidas que ajudam na prevenção não só de doenças do rim, mas de outras doenças também. O controlo da pressão arterial e diabetes, este é muito importante. É preciso assegurar que estas pessoas que já estão diagnosticadas com estas doenças façam uso adequado dos medicamentos e evitar remédios que possam agredir os rins. Outra medida, Ana, que ajuda muito na prevenção de doenças renais tem a ver com os nossos hábitos, por exemplo, de consumo de água. Nós temos que beber muita água, porque a água ajuda o rim a funcionar melhor e também evita que se criem as pedras nos rins, que nós dissemos que é um dos problemas renais mais frequentes. Temos também que evitar reter a urina. Nós temos que ter o hábito de, quando sentimos necessidade de urinar, nós possamos urinar, porque isso também ajuda no funcionamento dos nossos rins, do nosso sistema urinário. Então, essas são algumas das medidas de prevenção que as pessoas têm que ter e que algumas delas, de facto, são medidas muito simples. Nós só temos que estar atentos para implementá-las.
E pronto, amigos, assim nos vamos despedir da doutora Graça e também do nosso auditório. Estivemos aqui a falar de saúde hoje sobre doenças renais. Isto porque 14 de março é o dia da consciencialização ou da chamada de atenção para as doenças renais. Vamos então desejar-vos uma boa semana de saúde, ao melhor possível. E como sempre, doutora, estamos juntos. Juntas.
Juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, temos que cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
De março de 2024, esta é a Voz da América em português. A desejar a todos um bom domingo. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos, basta escrever, Voa Português.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E hoje, na rubrica Fala África, a conversa da Dani Stesch, que é com a Dinha Soares Lima. Ela é advogada em São Tomé e Príncipe e cuja especialidade é o direito empresarial, laboral e fiscal, além do seu compromisso com o empoderamento feminino. Selecionada para o Mandela Washington Fellowship em 2016, Edinha Soares aprimorou as suas habilidades em negócios e empreendedorismo nos Estados Unidos, conectando-se com líderes jovens de mais de 20 nações africanas. O seu trabalho pro bono na Associação São Tomense das Mulheres Juristas tem sido fundamental na luta pela igualdade de género e no progresso da sua comunidade. Vamos então aqui à conversa entre Edinha Soares Lima e a Denis Teschke.
Olá pessoal, aqui é a Denis Teschke e sejam todos bem-vindos ao Fala África Voa. No programa de hoje, temos o prazer de receber Edinha Soares Lima, uma advogada de São Tomé e Príncipe, não só reconhecida por sua excelência em direito empresarial, trabalhista e fiscal, mas também por ser uma figura inspiradora na luta pelo empoderamento feminino. Edinha foi uma das milhares selecionadas para o prestigiado Mandela Washington Fellowship, o IALI, um programa iniciado pelo ex-presidente Barack Obama, que se dedica a aprimorar habilidades em diversas áreas como negócios e empreendedorismo, liderança cívica ou gestão pública para jovens líderes africanos. Durante sua estadia nos Estados Unidos, ela se aprofundou em temas de negócios e empreendedorismo, interagindo com jovens líderes de mais de 20 países africanos, o que lhe permitiu construir uma vasta rede de contatos e amizades duradouras. Edinha destaca-se também pelo seu notável trabalho pro bono, desempenhando um papel crucial na promoção da igualdade de gênero e no desenvolvimento da sua comunidade. Hoje, discutiremos sua experiência no IALI, seu trabalho pro bono. Seja muito bem-vinda, Edinha!
Olá, Dani! Muito obrigada pelo convite para estar cá presente e um abraço deste Santo Bem Príncipe para ti.
Oh, obrigada, Edinha! Estou muito contente. Olha, vou agradecer meu colega Mâncio Miguel pela recomendação, porque eu achei a sua história fantástica e eu quero que você já nos conte aqui sobre essa experiência no Mandela Washington Fellowship, né, que influenciou a sua carreira, né, e desenvolvimento pessoal. Então, conta mais pra gente.
Então, Dani, eu fui Mandela Washington Fellow em 2016, fui com mais duas colegas de Santo Pé e Príncipe, cada uma de nós foi para um curso diferente. Eu candidatei-me ao curso de Business and Entrepreneurship, estive no estado de Indiana. O IALI impactou muito a minha vida pessoal e profissional por vários motivos. No ponto de vista profissional, eu penso que o maior ganho que eu tive foi eu, no ano anterior a ter ido ao IALI, que foi em 2016, portanto, em 2015, eu tive um sonho que era abrir um escritório de advogados em Santo Tomé. Numa altura em que eu estava a trabalhar num dos melhores escritórios da advogada em São Tomé e Príncipe e decidi sair daquele projeto para criar um projeto novo. Na altura, parecia apenas um projeto ambicioso, parecia apenas um sonho, mas com o IALI eu tive a certeza de que não era apenas um sonho. Primeiro, porque eu consegui avançar, né? Portanto, eu fui para os Estados Unidos com esse projeto. E segundo, porque eu, durante a participação que tive no IALI, eu ganhei imensas ferramentas que eu pude implementar no escritório que eu consolidei naquele ano, a partir de 2016, e nos anos seguintes em São Tomé e Príncipe. Foi essencialmente dar assessoria jurídica a pequenas e médias empresas em São Tomé e Príncipe, uma vez que elas têm menos recursos financeiros para conseguir patrocínio judicial.
E eu quero falar dessa oportunidade aí de interagir com diversos jovens líderes, né? Na verdade, foram mais de 20 países africanos. E a Voz da América, em português, quer saber como é que foi essa experiência.
A experiência foi muito boa, foi muito rica. A África é composta de culturas muito diferentes, né? Tradições muito diferentes, a história. E eu, lá nos Estados Unidos, através do contacto que tive com os outros colegas, que foram maioritariamente de 25 países, porque eu estive numa universidade que era a Universidade de Notre Dame, no estado de Indiana, mas nós tivemos outras ocasiões em que tivemos contacto com mais jovens africanos de outros países. E eu ganhei imenso, cresci imenso como africana, como jovem, Aprendi imenso da cultura de mais de 30 países, poderei dizer. E sou uma jovem adulta muito mais aberta ao mundo por causa do IAL.
É de IA, fascinante. E em relação ao seu trabalho pro bono na Associação São Paulense das Mulheres Juristas, poderia compartilhar conosco alguns dos projetos ou iniciativas que você considera mais impactantes para a emancipação e direito das mulheres em São Tomé e Príncipe?
Bem, Dani, eu sou associada da Associação São Tomé de Mulheres Juristas, que é uma ONG que já existe há muitos anos e que trabalha em prol da emancipação e da luta pela igualdade de género e de oportunidades das mulheres em São Tomé e no Príncipe. Portanto, é um trabalho que é feito em equipa, com muitas associadas, e um dos projetos é um acampamento solidário sobre o género. Este acampamento consiste em que nós identificamos um distrito, maioritariamente um distrito rural, não é? São Tomé, identificamos por volta de 50 mulheres daquelas localidades. Aquelas mulheres são identificadas para serem pontos focais daquelas regiões. Então, nós tentamos identificar, junto da autoridade local, as mulheres que possam ser os nossos veículos de dissipação também da cultura e dos valores da emancipação da mulher e das questões do género. Então, nós, o objetivo é passar isso um fim de semana naquela região, portanto, numa roça, com aquelas senhoras. Nós acampamos, literalmente, dormimos num espaço com aquelas 50 ou 60 mulheres, e o que nós levamos, tentamos disseminá-lo, não só através de palestras ou seminários, que é uma maneira muito formal, não é? Mas através de um modo mais informal. E é por isso que nós trabalhamos naquelas regiões em que existem mais problemas de igualdade de género, existem casos de abuso sexual de menores e violência doméstica. E nós, da Associação São Tomé de Mulheres Juristas, achamos que nós, quando disseminamos valores, explicamos a essas mulheres os direitos e também os deveres que elas têm como cidadãs, como mães e como mulheres, elas estarão mais salvaguardadas e mais capazes de impedir uma violação, por exemplo, uma violação dos seus direitos, por exemplo, ou dos seus filhos.
Ao refletir sobre nossa conversa hoje, fica evidente que a jornada de Adinha Soares Lima é um testemunho poderoso do impacto que o indivíduo pode ter na sua comunidade e além. Sua participação no Mandela Washington Fellowship e o compromisso contínuo com o trabalho pro bono e o empoderamento feminino em São Tomé e Príncipe contribuem para um futuro melhor em São Tomé e Príncipe e inspiram a juventude a seguir seus passos. Edinha, sua história nos lembra do poder da determinação, educação e solidariedade. Agradeço por compartilhar sua experiência e perspectivas conosco.
Obrigada, Daniela. Tive muito gosto em estar cá.
Aqui é a Dani Stesky. Fiquem bem.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 24 de março de 2024, emissão da Voz da América em português. Para todos os nossos amigos e famílias, votos de um excelente fim de dia domingo, bom início de semana laboral. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Até lá, de todos se despede, Jean Faria, Ana Guedes. Com um abraço, então, até amanhã.